Olá você, tudo bem? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições dos nossos programas aqui pelo vozdecaxias.com.br, dentro do nosso quadro Sociologia do Cotidiano. Por aqui quem vos fala é Edinho Soares, que felicidade estar junto com você para mais uma de nossas edições. Esta semana, essa maratona dessa semana, nós estamos abordando programas relacionados à segurança pública. Estamos refletindo, colocando a cabeça, meditando, passamos por tantas coisas ao longo dessa semana, né? Nós conseguimos bastante reflexões, meditações, né? Conseguimos tocar bastantes assuntos, conseguimos fazer nós refletirmos, né? Sobre diversos pontos. Pouca solução, né? Diga-se de passagem, bem pouca solução, mas a gente conseguiu dar uma mergulhada muito profunda e entender um pouco mais sobre as dificuldades relacionadas à segurança pública, as discrepâncias, a ineficiência do Estado em alguns pontos, o avanço, né, o emprego da tecnologia por parte da criminalidade, a organização paraestatal, né, que o crime organizado vem fazendo, o crime vem escalando cada vez mais. Falamos brevemente, né, sobre o crime cibernético, o quanto está aumentando, a necessidade agora de investimentos, de ações, né, por parte de uma polícia da internet, né, algo que vem trabalhando neste quesito específico, nessa especificidade. A Polícia Federal tem todos os atributos para poder atuar nesse campo, né? Nesse nicho de campo, que é o mundo virtual, o mundo da internet. O local está acontecendo muito crime, né? O crime veio para a internet, por isso que nós vemos que os índices alteram-se de um lado, mas não significa que a criminalidade está se extinguindo. A criminalidade apenas está mudando de lado, né? Está saindo de um determinado índice e indo para outros índices de atuação, no modo do plano de fundo, né, no campo de atuações, e as pessoas muitas vezes têm que estar atentas a tudo isso. Nesse fechamento, né, em nossos quadros, nós vamos fazer um pouco mais de olhar sobre a segurança pública particular, quantas pessoas estão investindo, né, na questão da própria segurança, sua própria segurança. As pessoas estão fazendo largos e duros investimentos, principalmente em grandiosas cidades. Nós vamos estar meditando um pouco nessa linha de reflexão, nessa linha de entendimento. Nós vamos estar refletindo um pouco sobre essa ótica, né? Nesse caminho, nessa direcionabilidade, nesse ponto específico. Esse programa nós vamos fechar, né? Com esse nosso programa de hoje, a gente vai fechar então a nossa métrica de entendimento, nosso ponto de raciocínio. Vamos estar fechando então os nossos programas neste olhar de reflexibilidade, né? Vamos começar um pouco, para nós começarmos então, vamos refletir um pouco mais sobre como é que está acontecendo esse fenômeno, né, dos investimentos em segurança privada. Gente, olha, quanto está sendo investido em segurança privada nesses últimos momentos é algo alarmante, né? No setor de comércio e de indústrias, o índice de empregabilidade, né, de pessoas que atuam no setor privado de segurança, empresas, né, de segurança pública, que provém segurança, né, a segurança particular, né, estão sendo contratadas. A gente nunca viu o tamanho crescimento, né, de quantas empresas que fornecem os serviços, né, de zeladoria, os serviços de portaria, os serviços voltados a esse manejo, essa atenção. É, guaritas nos prédios, atenção, os porteiros saíram simplesmente da linha de portaria, estão atuando um pouco mais na linha de vigilância, os vigilantes, né, que atuam nas empresas. E hoje nós estamos chegando num ponto, né, de que aponta-nos a necessidade das câmeras. Olha quantos municípios, né, e estados estão investindo em câmeras, espalhando câmeras por vias, por rotas, câmeras em pontos estratégicos. As câmeras estão dentro das escolas, as câmeras estão sendo colocadas em aeroportos. Olha o quanto está se crescendo o aparato tecnológico, né, de segurança, e de forma privada também, quanto, né, quanto que a empresa estão investindo nesse atributo. Até moradias, residências, as próprias casas, né, há uma aquisição, um investimento muito pesado na questão das câmeras de monitoramento. As câmeras de monitoramento vieram colocar olhos, né, olhos à distância ou olhos, vamos dizer assim, olhos espiões, né, em muitas localidades, em muitos cantos. Tudo isso começa a criar um elo de inibição, né, começa a criar um elo uma ação, né, de inibição, uma ação que faz a pessoa evitar a cometer um determinado furto, um determinado delito, ou tem que se ocultar cada vez mais para poder fazer. Mas o que eu quero mostrar para você é que, apesar de todo o investimento, né, além de todo o investimento que se tem na esfera pública, o investimento público em segurança pública, nós vemos também um cabedal, né, de investimento da esfera privada. Quanto está se investindo de forma privada na questão de segurança? Agora estão colocando, né, a tecnologia facial, né, essa tecnologia de inteligência artificial que está fazendo, né, a identificação das pessoas por fotos, pela face das pessoas, está fazendo então todo um sistema, né, novo, né, de arquitetura de segurança e tecnologia. A pessoa tem que chegar, né, numa portaria, olhar numa câmera, fazer um exame, né, na facial, né, observação facial, para que ela possa ter acesso àquele ambiente monitorado. Os bancos também, né, além da passagem da porta giratória ali de detector de metais, há também essas câmeras que fazem todo o levantamento facial das pessoas. Então isso vem aumentando demais. Os ônibus também, né? Você viu quantos ônibus hoje de transporte público coletivo ou transporte particular estão utilizando-se dessas câmeras internas, né? Então nós estamos olhando que a tecnologia também ela vira a serviço também da segurança. E esses investimentos são massivos, né? E eu digo para você que aqui na minha residência, né, na minha residência, eu tenho câmeras espalhadas nos quatro cantos da casa, me traz uma tranquilidade muito grande. A gente hoje, né, ao atender a porta de nossa residência, ouvir o latido do cão, até inclusive vocês acompanham por vezes quando nós estamos gravando aqui o latido do cão, nós olhamos na câmera, né? A câmera nos mostra o que está por lá de fora, sem nós precisarmos abrir a porta, né? Nós olhamos por tudo isso. Então nós estamos vendo que há um grande investimento privado na questão da segurança. Mas a segurança não se envolve só em tecnologia. Nós vemos muitas vezes as grades, né? Quanto que as grades de ferro, quanto ferro é utilizado para trazer aquela, ou ampliar, né, a questão de segurança. É as grades de ferro em janelas, as grades de ferro ao entorno dos prédios, né, os portões, né, de ferro, toda uma estrutura que é criada, toda uma estrutura que é elaborada para que possa, né, a trazer cada vez mais a segurança, né, a segurança das pessoas. Nós temos um poderoso investimento nesse sentido, né, nesse sentido todo, que é voltado à segurança pública. Então a gente vê que isso, né, que tudo isso, esse conjunto de situações geram um PIB, né, trilionário, bilionário, gera um grandioso custo e também gera emprego, empregabilidade, geram renda, né, trazem todo um artifício, né, gerando essa questão de renda. Então é interessante nós refletirmos o quanto que é investido, quanto que é custoso, quanto que é necessário essa questão toda que se despende, né, além do público, por parte do privado na questão da segurança. Os automóveis, né, nós vimos hoje os automóveis blindados, nós temos hoje todo um trabalho de vidros blindados, né, toda uma busca de um blindamento por tudo isso. E nas grandiosas cidades a gente vê, né, que há um massivo investimento nesse sentido, né, nas grandiosas cidades, pessoas investindo cada vez mais nessa questão de segurança, né, privada nos grandes núcleos, né, nos grandes centros. E nós vemos que, também analisando essa questão de segurança, o quanto que as câmeras, né, auxiliam-nos cada vez mais neste desenvolvimento, né, na busca desse desenvolvimento que nós vamos tendo para que nós possamos, né, estar avançando cada vez mais na segurança pública. Agora, né, nesse ano de 2025, esse ano de 2020 à frente, pós-pandemia, o grande investimento nas cidades é o chamado cercamento eletrônico, né? Quantas cidades estão investindo em câmeras? Cidades com determinado número de habitantes fazem esse investimento, né? As pessoas buscam em fazer um investimento massivo cada vez mais nessas câmeras, né, para que essas câmeras possam fornecer, né, cada vez mais uma segurança. Aqui no meu município, eu que resido em Caxias do Sul, tem o chamado Centro Integrado, né, de Segurança Pública, no qual participam ali agentes do Estado junto com agentes do município e do trânsito, né, ligado ao trânsito, à movimentação de trânsito, juntos articulando-se, né, e monitorando essas câmeras. Então, o pessoal por parte do Estado, utilizando-se dessas câmeras para fazer todo o monitoramento de furtos, de roubos, e o município para poder fazer essas ações de acompanhamentos, né, da segurança do trânsito, acidente de trânsito, todo esse tipo de combate. E claro que há as necessidades mais avançadas, né, de fazer a função fiscalizatória, utilizar-se dessas câmeras, né, como índice de fiscalização, a exemplo dos lixões desses grandes crescimentos, tudo isso, e não tão os cercamentos eletrônicos nas cidades, vem auxiliando cada vez mais. E claro que isso é a base, né? Isso servirá de uma base estruturante para que essas cidades possam posteriormente converter tudo isso, né, num monitoramento facial, onde vai ser monitorando as pessoas pelo seu rosto facial e vai identificando cada vez mais a criminalidade, né, cada vez mais essa parte, né, desse grupo que atua na criminalidade. Então esses são os investimentos, né, esses são os investimentos a futuro que estão sendo realizados e executados pelos municípios, estão sendo executados esses movimentos, né, a futuro por parte de organizações públicas, né, dentro de programas que venham cada vez mais desenvolver esse aparato para trabalhar a questão da segurança pública, né, a questão da segurança. Agora a gente vê também, né, a grande necessidade que temos de acompanhar esse movimento nas rotas, né, trazer essas câmeras para as grandiosas rotas, BRs, né, essas rodovias que atravessam o estado, as rodovias estaduais, há também essa grande necessidade, né, para fazer o monitoramento de pontos críticos, pontos estratégicos, locais de convergência, né, rovias de ligações, locais que são utilizados para rotas de fuga, né, locais que as cidades possam, pessoas que moram em cidades possam utilizar-se para deslocamentos com descaminho. Tudo isso são locais onde podem e devem, né, receber um massivo investimento nessa questão desse novo modal de segurança, né, o aperfeiçoamento numa segurança mais tecnológica, mais à distância, né, onde pode estar se acompanhando qualquer movimento a todo momento, qualquer uso e emprego, né, de ações delituosas. Observamos também, né, o quanto que hoje é utilizado drones, né, na questão da segurança, principalmente nas rodovias, as fiscalizações das florestas, áreas onde tem lagos, né, grandiosos, locais de ligação entre municípios, rotas que ligam entre estados, locais, lagos ou rotas, né, que ligam entre países. Tudo isso é utilizado também desses materiais, né, que vem auxiliar as questões e operações voltado à segurança pública. Então a gente está vendo que, para e passo com o avanço, né, e o investimento em tecnologia, a tecnologia ela passa a atender e servir muito bem a essas questões voltado à estruturação de segurança. Mas é sem sombra de dúvida, né, que falta ainda muito o nosso país avançar nesse sentido. Nós vamos voltar agora ao ponto inicial que nós estávamos debatendo desde o primeiro programa, a necessidade de um programa, né, efetivo, né, uma ação voltada à estruturação de base para que nós possamos diminuir cada vez mais os índices, né, voltados aos crimes. O país ainda há muito que caminhar nesse sentido. Precisamos trazer uma estruturação de bases, né, de bases, de complexos de base, a exemplo de programas, né, que venham atuar na base para que possamos diminuir cada vez mais essas destruções, essas discrepâncias, né, a nível nacional. E um dos pesados investimentos que pouco se fala, quase ninguém quer falar, até por medo, né, não se fala, é o investimento ao crime organizado. É muito difícil de se falar sobre essa temática, porque o crime organizado ele se moldou de uma maneira que ele até mesmo adentrou-se, né, para dentro das esferas públicas, né? Agentes do crime estão se transformando em agentes de poder público. Estão sendo votados em eleições, estão chegando a cargos de vereadores, cargos de deputados e por vezes participam, né, desses nichos formando verdadeiros cartéis juntamente com as forças públicas. E tudo isso é uma pena, é algo que o país vai ter que enfrentar. E para isso temos que trabalhar na educação, temos que trabalhar as bases de moralidade, trabalhar as outras bases, né, de entendimento da nossa população. Tudo isso para podermos, né, ampliarmos cada vez mais essa questão da segurança, né, da segurança pública. É um assunto que tem que ser trabalhado globalmente. Muito bem, deixa nós fazer agora o encaminhamento, né, nós estamos chegando aos 5 minutos finais, né, desse nosso programa. E nós vamos refletir um pouco para você sobre a importância, né, dessa integração, sobre a integração uma importância muito grande entre Estado, sociedade, para que possamos promover a segurança. Eu acho que isso vai ser um fechamento muito importante. Gente, a participação efetiva de uma população, desde a escolha dos seus governantes, a participação efetiva da população, participando de todos os centros de debates, fomentando os debates relacionados à segurança, é algo muito importante. Isso deve se nascer dentro dos bairros, através das AMOBs, associações de moradores de bairro, dentro dos condomínios, né, através das associações de condomínios, dentro, né, da esfera pública da Câmara de Vereadores, por parte dos vereadores, e, claro, dentro também dos conselhos de segurança e juntamente com os municípios. Tem que ser muito amplamente debatido esse assunto, porque a segurança pública, ela se constrói com toda a sociedade. A segurança pública, ela passa a ser construída com as entidades organizadas, a sociedade civil e a sociedade junta, coesa, trabalhando para que possamos juntos, cada vez mais, melhorarmos a questão da segurança. E, claro, identificarmos através dos indicadores, as reais necessidades que levam aos índices estarem ali aparecendo, índices, né, que estarem ali aparecendo, e trabalhá-los para poder atuar em cima de cada um desses índices, seja, né, pela melhoria da educação, a melhoria de atendimento à necessidade no determinado bairro, a melhoria de necessidade de atendimento e atenção a um programa social que venha atender a uma determinada classe específica ou um bairro específico, um grupo específico, para que podemos estar ali fazendo um trabalho, né, com aquelas pessoas e modificando para e passo a realidade social de cada uma delas. Gente, não é de em 4 anos, não é em 5 anos, não é em uma geração. Tem que ser trabalhado gerações para que se possa ter um resultado significativo, positivo nessa questão voltada ao crime. Para vocês verem, né, tem um fator que ocorreu, é bíblico isso, mas não é objetivo falar de religião, de que Moisés ficou 40 anos no deserto. Não foi à toa que ele ficou perambulando 40 anos. Ele teve que esperar transformar gerações para moldar as gerações ao molde do que ele queria para depois chegar na determinada Terra Santa. É isso que eu estou dizendo para vocês. Nós não vamos conseguir mudar a realidade de um povo brasileiro com um programa de 4 anos. Nós não vamos conseguir mudar a realidade da sociedade brasileira com apenas o trabalho de uma geração. Mas nós vamos poder criar agora ingredientes, nós vamos poder criar as bases sólidas, nós vamos poder estar criando todo tipo de base que venha subsidiar, para e passo, o desenvolvimento de uma sociedade mais consciente, uma sociedade com maior acesso à ciência, maior acesso à ética, maior, mais aperfeiçoada moralidade, que vai fazendo com que nós diminuamos esse gritante distância entre a riqueza e a pobreza contemporânea, a pobreza moderna, né, como nós conhecemos hoje. Ter acesso, chegar ao acesso do Estado às favelas, levando saneamento, levando dignidade, toda a base estruturante para que possamos moldar essas pessoas de forma mais positiva, para que o Estado, bem intencionado, consiga chegar e atingir essas regiões e transformar, fazer transformações efetivas, né? Transformações robustas e verdadeiras na consciência das pessoas, para que assim nós possamos, trabalhando passo a passo, então, esses problemas, né? Para que nós tenhamos dentro de uma escola um grupo bem articulado, bem atencioso, que quando vê uma situação relacionada à dificuldade de uma criança, dificuldade de um pai, que possa ter ali uma rede de atendimento integrado, que já possa estar entendendo as necessidades dessa pessoa lá na ponta daquela família, porque que aquela família está passando por isso, e para poder auxiliar aquela família em loco, né, no local ali, no momento correto, para que não se transforme lá adiante uma anomalia, algo na sociedade que venha trazer, né, um índice aí alarmante voltado a uma determinada criminalidade. Que possamos trabalhar efetivamente e arduamente nesse sentido. Muito bem, eu espero que ao longo dessa semana nós tenhamos meditado sobre tudo isso, ter trazido um pouco de informação sobre esse assunto. Eu confesso para você que é um assunto muito difícil para se tratar, precisava de muito mais preparo, né? Mas nós viemos e tratamos. Não duvidamos que depois de algum tempo não retornaremos a ele com mais conhecimento, mais peso de entendimento para poder atuar sobre tudo isso. Muito obrigado a você que acompanhou mais uma de nossas séries, obrigado pelo teu carinho, obrigado por você estar sempre junto conosco. Foi muito bom passar esses momentos com vocês, espero que tenha servido de crescimento, né, e de entendimento, espero que tudo isso tenha te trazido, né, um significado muito gigantesco, muito poderoso. Eu agradeço você pelo teu carinho, pela tua sintonia, agradeço você que sempre está acompanhando aqui pelo vozdecaxias.com.br. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.